Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 1º de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até 1 hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ela, Carla Menezes. Boa tarde para você, Carlinha. A pergunta que não quer calar. Hoje, 1º de abril, dia da mentira. Você já mentiu hoje? Pra alguém?
Já.
Ah, rapaz, você
tá... Já demais. Soltei uma mentirinha.
Você tá demais, hein?
E acreditaram, viu?
Olha! Por acaso, você tá precisando de um Pix.
Não, nem tanto, não, nem
Ai,
tanto.
Ai, meu Deus, aí também é demais, né, cara?
É demais, né? Foi uma mentirinha boa.
Ah, tá. Então tá bom. Tá
boa valendo. Tarde, Kátia, pra você. Boa tarde pra você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Vamos juntas, que a partir de agora tem muitas informações, né, Kátia?
Exatamente. Já tem ouvinte aqui dizendo, olha, nada de mentiras hoje, hein? Não, doutora Ohana, aqui a gente só fala a verdade. Um beijo pra doutora Ohana acompanhando o Jornal do Meio Dia, tá? Aqui você sabe, aqui a gente fala a verdade. É quase aquela coisa do bata o pau e mostra a cobra. Como é que é? Mata a cobra e mostra o pau. Troquei. Ai, ai, viu? Pois é, gente, nada de mentiras hoje, tá? Por favor, essas brincadeirinhas aí.
Inclusive, o café da manhã hoje eu achei que fosse. Eu falei, será que é uma mentira do dia 1º de abril, gente? Se for...
Não, meu amor, café não. Da manhã de Nádia Reis, que é aniversariante de amanhã.
Maravilhoso,
sucesso.
Hein?
Sucesso! Nádia arrasa, né? Então a gente muito. Aproveita para desejar parabéns também à Nádia, aniversariante de amanhã. Isso. Ela vai estar de folga, né? Capaz dela não ouvir, sabe, Nádia Reis? Será que você vai ouvir o Jornal do Meio de Amanhã? Não vai, né? Vai estar de folga. Então a gente já está te dando parabéns, mas amanhã tem parabéns de novo.
Tá focadíssima ali, olha, no trabalho dela lá.
A Carla tá te monitorando pelas câmeras, viu, Nádia?
Focadíssima lá, não tá ouvindo não, tá focada ali, olha.
O bom dessas câmeras é que a gente vê se o coordenador tá vindo, a gente se comporta aqui.
Lá vem ela, pronto, ouviu.
Ouviu? Ouviu? Pois é, a gente tá te dando parabéns, porque é capaz de amanhã você não ouvir, porque você vai estar já comemorando. Começa de manhã, termina na madrugada de sexta, que é feriado.
E ganhou aí, hein, de presente um feriadão prolongadão mesmo aí, hein?
Eu não tô com inveja não, comigo vai ser a mesma coisa.
Vai ser, calma.
Porque dia 10 de abril, na sexta-feira, eu vou estar de folga, meu amor. E você aqui trabalhando.
Dia 20 de maio a gente conversa.
Tudo certo, meu, que dia vai dar 20 de maio?
Quarta-feira.
Ah, no meio da semana, né? Mas tá valendo, né, Carlinha?
Tá valendo,
pronto,
sempre.
Pronto, pronto, pronto. Deixa eu ver. Pois é, o povo que já tá comentando já aqui, ó. Tem aniversariante, hein? Rapaz, e tem mais aniversariante aqui. Já tem parabéns. Deixa eu mandar um alô aqui pra meu amigo Tom. Né, junto com a filhinha Júlia, Everton e Júlia, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um abraço para vocês. Obrigada pela audiência, tá? Obrigada mesmo. Então, deixa eu mandar logo um parabéns aqui, um feliz aniversário para a mamãe do nosso querido ouvinte, Wilson Alvarenga. Né? A mamãe dele, Ana Lúcia Alvarenga, é aniversariante do dia. Ele está desejando felicitações para ele está ligadinho. Dona Ana Lúcia Alvarenga mora no Mangabinha, em Itabuna. Então, parabéns, viu? Parabéns. Saúde pra senhora. E muitas felicidades sempre, tá? Saúde principalmente, né? Porque quando é com saúde, a gente vai
consegue
longe.
Consegue, o restante vem, né?
Não é, Carla?
Saúde e fé.
Ô, minha irmã, a gente vai embora. Vai embora. Não é não, Tom? Então, tá ligado aqui. Everton. Tom para os íntimos. Um abraço. Um abraço pra Paulinha também, viu? Deus abençoe vocês. Olha, 12 horas e 12 minutos, o nosso Jornal do Meio-Dia de 1º de abril. Mas aqui não é dia da mentira. Já está no ar. Então, é um oferecimento do Mix Mateus e Léos. Tem recheio de muita economia na Páscoa do coração Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Natura Ilhéus, é isso mesmo. É, Natura Ilhéus lá.
Quanto mais você compra,
no centro da cidade, prontinho para atender aí os nossos queridos ouvintes. Natura Ilhéus, quanto mais você compra, mais você economiza. Natura Ilhéus, na Avenida Tiradentes, no centro.
É. Top! Não é mentira também, viu?
Claro que não, né? E sempre perfumando a gente, né?
Muito
mandando
bom.
Uns presentinhos.
Muito bom.
Olha, 12 horas e 14 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, as manchetes dos jornais. Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa. Primeiro teste para a nova rodoviária. É, a nova rodoviária que mudou, né, de lugar. A gente já falou sobre isso aqui. A nova rodoviária de Salvador, que está ali na BR-324, ali situada no bairro de Águas Claras, né? Para quem está chegando em Salvador, está logo, está mais próxima, no caso. Aí quem desce nela, que tem que ir para outros bairros, aí já acha que está mais distante, né?
Jornal Dia Teresina, servidores do HU de Piauí aderem à greve nacional por reajuste salarial e serviços são afetados.
Jornal Meio Norte Teresina, a Alep aprova isenção de IPVA para motorista de APP. Vamos de Jornal do Comércio Recife. Sob pressão, maioria dos estados adere a subsídios para baixar preço do diesel. Diário do Nordeste, Fortaleza. Ceará tem março menos chuvoso desde 2019. Tribuna do Norte, Natal. Rio Grande do Norte tem o segundo pior resultado do país na geração de empregos em fevereiro. Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Agora é ela, a capitã. Esmênia Miranda assume a prefeitura de São Luís e quebra jejum de 30 anos, porque lá teve nova eleição. Jornal da Cidade, Aracaju, reajuste salarial de 7%, atende a 19 mil servidores estaduais de Sergipe. Correio de Sergipe, Aracaju, Economia, se adere a programa da União para a redução do preço do diesel. Correio Brasiliense, Distrito Federal, BRB, negocia empréstimo e marca assembleia para 22 de abril. Correio do Povo, Porto Alegre. Vamos de Correio do Povo de Porto Alegre, que informa. Governo do Rio Grande do Sul adere a plano para conter alta do diesel. Folha de São Paulo, Moraes viajou ao menos 8 vezes em jato de empresa de Vorcaro, aquele famoso do Master. Indico aí registros. Jornal Estado de São Paulo, eleições 2026. São Paulo tem empate técnico de Lula e Flávio Bolsonaro e senador Flávio lidera no segundo turno. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 17 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? É, lembrando que você pode enviar a sua mensagem para o WhatsApp no número 988291029, tá? Com a sua mensagem escrita, tá bom? Com mensagem escrita, você pode sim participar aqui do Jornal do Meio Dia fazendo sua denúncia, sua reclamação, tá certo? Vou deixar aqui sua opinião, tá bom? Bem, nós vamos iniciar o noticiário regional sempre com Ilhéus em destaque, destacando alguma notícia de Ilhéus. Então, vamos falar da segunda caminhada da conscientização do autismo. É isso mesmo. Iniciou o mês de abril, o mês azul em conscientização do autismo. E no dia 2 de abril é o dia que realmente é o dia da celebração da conscientização do autismo. Então, amanhã em Ilhéus vai ocorrer a segunda caminhada da conscientização do autismo. E aí o tema é: o que nos conecta é o amor. Então, o CAPS IA, que é o CAPS Infantil e Adolescente, tá? Que fica na Avenida Vereador Marcos Paiva, número 79, bairro Cidade Nova, tá realizando essa segunda caminhada da conscientização do autismo e vai sair amanhã, dia 2, a partir das 9 horas, na porta do CAPS IA, tá? Então, eles convidam aí familiares que têm pessoas com autismo ou não, mas que queira, né, abraçar a causa e caminhar em conscientização do autismo, tá todo mundo convidado. E ainda diz assim, ó, venha de azul e traga a sua família, amigos e crianças, juntos vamos espalhar amor, conhecimento e inclusão. Porque o amor, o conhecimento e a inclusão, né, Carla, leva muito ao respeito, né?
Com certeza.
A quem é o autista. E autista, gente, tem hoje em dia, depois do avanço da medicina, se descobre mais rápido, né, com uma criança com autismo. Muitos adultos que não tinham ideia no passado, hoje já está se descobrindo autista. E lembrando que são vários graus, né? Inclusive, amanhã vamos ter uma entrevista aqui com a psiquiatra infantil, especialista em autismo, que vai falar sobre esse assunto. Vai orientar também melhor aí a todos sobre o autismo, tá? Aqui no Jornal do Meio Dia, amanhã, a partir das 12 horas. Mas amanhã, a partir das 9 da manhã, tem essa caminhada em Ilhéus. Então, saindo ali do CAPS IA, que fica na Avenida Vereador Marcos Paiva, na bairro Cidade Nova, sentido a Avenida Soares Lopes. Todo mundo convidado para participar, tá? Então, é uma organização do CAPS, tá? IA e da Secretaria Municipal de Saúde, claro, junto com a Prefeitura de Ilhéus. Então, vocês podem participar, tá todo mundo convidado. 12 horas e 20 minutos, 12 e 20, falar em conscientização, Carla, a gente vai falar agora sobre outro assunto, né, que é a blitz educativa dos agentes de combate às endemias de Ilhéus, que ocorreu essa manhã, tá, aqui na cidade. A gente vai soltar o áudio da entrevista de Roberto Almeida, que é o coordenador de combate às endemias. Ele conversou comigo hoje, né? Entrevistei o Roberto hoje sobre esse assunto. E a blitz educativa, ela começou às 8h30 da manhã ali no semáforo da Praça Misael Tavares, semáforo entre a Misael Tavares e a Avenida Canavieiras. Então, ali, quando os carros, ônibus, caminhões, os veículos, né, paravam, e eles faziam o trabalho educativo com os motoristas. Que esse trabalho de conscientização com os motoristas ali no bairro Cidade Nova. E tem um motivo por fazer dessa vez ali no bairro Cidade Nova. Ele vai explicar aí, você vai ouvir. Então, essa blitz educativa dos agentes de combate às endemias de Ilhéus, né, para tentar conscientizar a população para combater o mosquito Aedes aegypti, que provoca dengue, zika e chikungunya. Vamos falar agora com Roberto Almeida, coordenador de campo de combate às endemias da Secretaria de Saúde de Ilhéus. Roberto Almeida, coordenador de campo de combate às endemias de Ilhéus. Roberto, os agentes estão realizando essa blitz educativa aqui na Praça Misael Tavares, cruzamento aqui com a Avenida Canavieiras. Fala pra gente qual é o objetivo dessa blitz educativa.
Isso, essa blitz educativa, ela é muito importante para o município de Ilhéus, que a gente tenta conscientizar os motoristas e as pessoas que passam nesse local para ver que o índice de infestações no município se encontra muito alto, em 9.1. O Ministério da Saúde recomenda um índice aceitável abaixo de 1, de 1 até 3.9 já em estado de alerta, a partir de 4 já em estado de risco. Como o município se encontra com o estado de 9.1, a gente tem que redobrar as atenções, conscientizar as pessoas, e por isso que a gente está fazendo essa ação aqui hoje.
E a escolha do local, que aqui já é bairro Cidade Nova, tem algum objetivo específico?
Isso, a gente pontuou esse bairro da Cidade Nova para fazer essa blitz educativa para conscientizar as pessoas desse local. Hoje o bairro da Cidade Nova se encontra com índice de infestação de 8.7. Nesse caso está em estado de risco. A gente tenta conscientizar também aos porteiros, aos síndicos dos locais que estão impossibilitando os agentes de endemias a adentrar para fazer o trabalho no apartamento. Eu acho que só quem pode proibir a entrada de um agente de endemia que vai estar fardado, com crachá, e com toda identificação, é o próprio proprietário. Então a gente tem que conscientizar o pessoal da Cidade Nova a deixar o agente de endemias fazer o trabalho, e tanto faz também para o restante da população.
Ou seja, vocês têm tido dificuldades para entrar em condomínios. O bairro Cidade Nova temos vários condomínios, né, de edifícios residenciais. Então, os porteiros já dificultam a entrada? Porque, no caso, você quer dizer, se o porteiro libera a entrada do agente, aí basta o morador de cada apartamento definir se vocês podem ou não entrar no imóvel, né?
Isso mesmo. O agente de endemias vai estar fardado, a gente está tendo muita dificuldade do síndico impedindo a entrada do agente de endemias, muitas vezes os porteiros, na maioria das vezes os porteiros também. E o que acontece? Nem os próprios moradores estão cientes do que está acontecendo. Encontramos muitos focos aqui em piscinas, nos prédios. Quer dizer, os porteiros estavam impossibilitando, a gente teve que conversar, então a gente tem que conscientizar também os porteiros, os síndicos e as empresas também que agora estão administrando esses prédios, que ontem mesmo eu estava aqui, fui impedido com a minha equipe de adentrar aqui em um prédio por causa de uma empresa local aqui do município. Isso dificulta bastante o nosso trabalho.
E, Roberto, em relação a imóveis abandonados, né? Qualquer pessoa pode fazer a denúncia e solicitar que os agentes de endemias vão até esse local para fazer a inspeção?
Isso, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia anônima. Nós temos o Disque Dem, que é o 3234-2040. 3234-2040, é bom repetir, porque qualquer pessoa pode fazer a denúncia, não se identificar, que a gente manda uma equipe com 24 horas naquele local, porque a gente encontra muitas piscinas abandonadas, imóveis abandonados, terreno baldio abandonado, e isso prejudica bastante o nosso trabalho aqui no município de Ilhéus.
Além dessa blitz educativa aqui na Praça Misael Tavares, nos próximos meses, vocês pretendem fazer outras blitz educativas?
Isso, a gente tem uma equipe de educação que faz um trabalho excelente em escolas, e a gente vai estar sempre fazendo essas blitz educativas aqui. A gente provavelmente daqui a uns 2 meses a gente vai mudar as normas diretrizes do município, que são a determinação do Ministério da Saúde. A gente vai implantar um novo método de trabalho, mas a gente está com a equipe fazendo a visita de rotina no campo. Nós temos a equipe de PE que faz os pontos estratégicos, cemitérios, hospitais. Nós também temos a equipe de bloqueio que faz o trabalho com a máquina costal. Então nós estamos fazendo o nosso trabalho, mas a população também tem que fazer a sua parte, porque nós sabemos que 70% dos criadores estão nos seus quintais, então a gente depende muito da ajuda da população.
Então você ouviu aí, né, o que disse o Roberto Almeida, ele que é coordenador de combate, coordenador de campo, né, de combate às endemias de Ilhéus, trabalha aí ligado à vigilância epidemiológica, né, da Secretaria de Saúde de Ilhéus. Então, isso que o Roberto falou, isso é muito sério, né, Carla? Porque como é que os condomínios não aceitam a entrada do agente de endemia? É um agente de endemia que está uniformizado, com uniforme da prefeitura, com o crachá, né? Tem toda a identificação, né? A gente entende que os condomínios ficam preocupados por questão de segurança, mas só que nesse caso, né, eles chegam uniformizados, né, com toda a identificação. Então, eu penso, né, que a direção, no caso síndico ou empresa que administra o condomínio, como o Roberto citou, tem que ter a conscientização, tem que ter a consciência da importância do trabalho dos agentes de combate às endemias, né, Carla?
Né? E é um argumento muito fraco, né, por parte de quem responde nesses condomínios, até porque o agente vai lá, então acompanha o agente.
Exato.
Coloca exatamente. Um responsável e vai acompanhando a gente.
Porque tem condomínio mesmo que tem, sim, o
na realização do trabalho,
né, que faz
exato.
Isso, que acompanha até os apartamentos,
exato.
Né? Porque bate na porta do apartamento e informa: olha, eu tô aqui com um agente de combate à endemia, ele precisa entrar para fazer a devida inspeção, né?
Exato.
Inspeção essa que é muito séria, né? Muito séria mesmo, é importante. Ilhéus está com índice altíssimo de infestação do mosquito Aedes aegypti, tá? Isso vem sendo divulgado, nós divulgamos aqui no Jornal do Meio Dia. E o índice geral é alto e o índice específico do bairro lá, que é a Cidade Nova, é altíssimo, né? Sim. Então, fica aí a conscientização, esse recado para que os administradores de condomínios, síndicos de condomínios, lembre-se que é muito importante deixar o agente de combate a endemias, tá? O agente, gente, que combate a dengue, entrar no seu condomínio, na sua casa, no seu quintal, tá? Até você tá numa rua que tem uma empresa, tem um quintal, olha, deixa entrar, ou chama, né, Carla? E também você que tem vizinho aí com piscina abandonada com água parada, faça a sua denúncia, 3234-2040, né? Faça a sua denúncia, porque é importante que a inspeção aconteça, né? E assim possa combater aí o mosquito Aedes aegypti. É uma guerra que se você não une forças...
Não combate. Exato.
Né? Cada um fazendo a sua parte.
E é uma força-tarefa, né? Tem que dar as mãos aí, tanto população como... município e todo mundo junto.
Exatamente. São 12 horas e 28 minutos. Vamos atualizar a informação sobre um caso que ocorreu em Canavieiras, né, num evento de cavalgada. E Carla tem as informações aí, né, Carla, que suspeito de matar duas pessoas em cavalgada tem prisão decretada, né?
É isso, Kátia. Dois homens apontados, né, como autores do ataque a tiros que matou duas pessoas e deixou uma terceira ferida em Canavieiras. Tiveram as prisões decretadas pela justiça. Cailan Barreto Dantas, de 21 anos, e Patrick Fiuza, que não teve a idade divulgada, são considerados foragidos. O crime aconteceu na noite do último sábado, durante uma cavalgada. A causa do crime não foi divulgada pela polícia. Dois homens apontados como autores do ataque a tiros que matou duas pessoas e deixou uma terceira ferida em Canavieiras, no sul da Bahia, tiveram as prisões decretadas pela justiça. A informação já foi confirmada pela Polícia Civil. A TV Santa Cruz é a nossa fonte aqui, né? Afiliada à TV Bahia.
Desde ontem, né?
E o Cailan Barreto Dantas, de 21 anos, e também o Patrick Fiuza, que não teve a identidade divulgada, eles são, conforme falamos aí, considerados foragidos.
Lembrando que as vítimas, né, que morreram nesse ataque a tiros são Osimar
Guimarães
da Cruz, de 43 anos, e Isamara Guimarães da Cruz, de 27 anos. Ela era servidora da prefeitura. Pelo sobrenome, iguais, tem algum parentesco os dois, né? Que a gente não tem informação.
Uhum.
Se são irmãos, ou o que são, né?
Coincide, né?
Os sobrenomes
aqui,
né?
Isso.
Já o sobrevivente do ataque a tiros não teve a identidade divulgada, mas conforme a polícia, trata-se de um homem de 38 anos que segue internado aí no Costa do Cacau, tá? Até a prefeitura de Canavieiras lamentou a morte, né, da servidora, lamentou nas redes sociais e tem uma nota aí, né, Carla, da prefeitura de Canavieiras.
Exatamente, e a nota diz o seguinte: é com profundo pesar que lamentamos o falecimento da servidora municipal Isamara Duarte, que exercia com dedicação e compromisso suas funções no CREAS. Isamara deixa um legado de cuidado, responsabilidade e amor ao próximo, tendo contribuído de forma significativa para o acolhimento e a existência de inúmeras... A assistência em inúmeras famílias em situação de vulnerabilidade em nosso município. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável. Que a sua memória permaneça viva em todos que tiveram o privilégio de conviver com sua presença e o seu trabalho.
Pois
triste,
é, né?
Muito triste, né, Kátia?
Triste demais. Agora a gente aguarda, né, mais informações, porque caso esses dois suspeitos sejam presos, né, a polícia deve divulgar. E aí nós vamos voltar a falar sobre o assunto aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? São 12 horas e 31 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa, isso mesmo. Oferecimento Mix Matheus e Léos, Shopping Jequitibá e Natura e Léos. Bem, vamos abrir espaço então logo para a participação do ouvinte?
aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 38, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Aqui você tem voz e tem vez, caro ouvinte. Lembrando que a mensagem é escrita. O mensagem de áudio a gente não vai colocar no ar, não dá tempo. Vocês mandam aqui enquanto a gente está no ar, não dá tempo ouvir, tá bom? Quando manda assim, até no primeiro bloco, aí no intervalo eu ainda consigo ouvir alguma coisa, né, Carla?
Exato.
Mas às vezes não dá. Então, assim, eu sempre deixo claro que se você mandar mensagem escrita, fica mais fácil aqui pra gente divulgar. O que temos aí, Carla, de mensagem escrita?
É isso, vamos dar espaço ao Daniel aqui do Alto da Tapera. Ele disse aqui, boa tarde, sou Daniel Aquino, estou aqui no Alto da Tapera, meninas lindas, Carla e Kátia. Será que vai ter, que os agentes vão ter que ir com os guardas municipal para fazer as vistorias? Ele está dizendo aqui, será que para que os agentes entrem, consigam entrar, né, nos condomínios, é preciso ir com a guarda municipal?
Pois
mais
é,
ou
né?
menos isso, né, Daniel?
Desfalcar, né, Daniel, o trabalho lá, o local de trabalho deles para ir fazer isso, é brincadeira? Porque parece que é necessário, né? Porque o povo não se conscientiza que tem que abrir a casa, abrir o condomínio, abrir a porta de casa do condomínio para os agentes entrarem, fica difícil, né? Aí depois reclama, fui na UPA, estava cheio de gente doente. Ué, o povo também não faz a parte, né? De se cuidar aí contra a dengue. Aí fica difícil, né? Porque, rapaz, eu me pergunto como é que a pessoa tem um quintal cheio de vasilha jogada e com água parada.
Não dá para entender.
Né? E não. A piscina também.
Pois é.
Parada lá, abandonada, não.
Aberta,
não
sem, cuida, cobrir, sem cobrir, sem cuidar.
Não cuida, isso. Entendeu? E ainda não quer que o agente entre lá pra fazer a inspeção. Ah, me poupe, fica difícil.
Tá pedindo mesmo pra morrer.
Pra ficar doente.
Pois.
E até mesmo morrer.
Porque dengue mata, né?
É, e até mesmo morrer, isso mesmo.
Exatamente. Olha, vamos abraçar a Sueli e o Flávio lá do Joia do Atlântico. Boa tarde, meninas maravilhosas. Uma excelente Semana Santa pra todos vocês.
Quem é?
É a Sueli. Lá do Joia do Atlântico.
Obrigada, Sueli. Excelente Sexta-feira Santa pra você, né? De feriado. Que a semana toda seja, assim, muito abençoada pra você e pra sua família, tá bom? Já tá comendo peixinho ou vai deixar pra comer na Sexta-feira Santa? Porque tem gente que começa na semana já, né? Tem gente que só na sexta. Eu já começo na semana.
Começa na semana,
é,
né?
Eu já tô comendo peixinho já.
Eu tô comendo um franguinho a semana inteira aí, né? Então já também tá valendo, né, Kátia?
Tá valendo.
Pronto, vamos agora abraçar aqui a Regina Vitória, lá da Conquista. Ela tá passando por aqui, disse boa tarde, Kátia Gomes, Carla Menezes, maravilhosas, viu?
Obrigada.
Passando para desejar um feliz aniversário para Nádia Reis. Desejo muita saúde, paz e felicidade sempre. Uma feliz vida para ela aí. Forte abraço e que Deus continue abençoando e protegendo essa lindeza de pessoa.
Isso mesmo, Regina. Obrigada, um abraço, viu?
Aí não vale, viu, Sueli? Não vale. Eu juro que quando vocês falaram de um peixinho aqui, eu lembrei de um peixinho frito com um limãozinho. Ah, ela colocou aqui um peixe bem frito.
Ela mandou?
Escrito. Não mande foto, não.
Se ela mandar foto, você bloqueia.
Por favor.
Que vou te falar, viu? A gente,
proibido.
Nesse horário, amiga.
Meio dia, gente.
Nesse horário. E ficar vendo foto de comida é sacanagem.
Pois é. Dona Regina Vitória também. Nem apronte, que é outra também.
Como é o nome da outra lá que falou do peixinho?
É Sueli.
Sueli. Ah, é. Sueli. Um beijo, viu, Sueli?
Beijo pra você. Por enquanto
diga
aqui
nada.
É só, viu? Ainda
diga
dá tempo,
nada.
Né? Da turma mandar, né, Kátia?
Ok.
Denúncias aqui?
Dá,
no programa
dá
de hoje?
12 horas e 41 minutos.
Pronto.
Pode mandar escrita. E aí vamos divulgar aqui pra vocês. Ok? Pode seguir com notícias ou tem mais mensagem ouvinte?
Podemos seguir.
Então vamos seguir com informação para os nossos queridos ouvintes, porque aqui tem voz e tem vez. Carla, já abriu aí a atualização?
Já abri aqui.
Por gentileza? Uhum. Beleza. Então vamos seguir aqui com informação, até porque a gente precisa também atualizar informações sobre esse carro terrível e macabro que ocorreu em Vitória da Conquista, né? Com uma vítima aí de 23 anos de idade. Daqui a pouco a gente vai atualizar essas informações. Porque antes, vamos falar de uma informação que o povo também não vai gostar não, hein, Carla? Preço do gás de cozinha sobe mais de 15% aqui na Bahia.
Muito, né?
E botijão pode ficar até R$10 mais caro. Quanto é que já tá hoje? Em média, 130,
130,
né?
130, 140.
Pois é, imagina ir para 140, R$150. Porque tem lugar que já é 140, aí vai pular para 150. Ah, rapaz, difícil, viu? Então, o valor do gás de cozinha teve um reajuste de mais de 15% hoje, segundo o sindicato das revendedoras de gás de cozinha, que é o Sindrev Gás. É, apesar de hoje ser 1º de abril, não é mentira, viu, gente, essa notícia que infelizmente é verdade. E de acordo com a entidade, o aumento foi aplicado pela Selen, responsável pela refinaria de Mataripe. Com isso, o valor do botijão de gás pode ficar em média entre R$ 8 e R$ 10 mais caro para o consumidor final. Em Salvador, por exemplo, em uma revendedora no bairro do Engenho Velho de Brotas, o impacto já pode ser observado. Antes do reajuste, o botijão custava R$ 130 para retirada no local. Com a mudança, o preço subiu para R$ 140. Já no caso da entrega, Carla, o valor passou de R$ 145 para R$ 155. Isso lá em Salvador. Aqui em Ilhéus, em média, R$ 130, né? O botijão de gás. Então é capaz de hoje estar R$ 140. Espero que não esteja por aí de R$ 150.
É? Eu já conheço, mas que venda de 145 aqui em Ilhéus.
Antes desse aumento.
Antes.
Imagine
antes.
Agora. Pois então é. Você aí que está nos ouvindo de diversos bairros, como está que está aí hoje? Já tem noção? O valor do gás no seu bairro hoje, aqui em Ilhéus? O pessoal de Itabuna também pode mandar mensagem, tá? Aí para nós. O que diz aí a Selen sobre esse aumento, Carla?
Pois é, de acordo com a Selen, em nota, ela confirmou, né, o reajuste, informou que o aumento aplicado a distribuidoras foi de 15,3% no preço do GLP. A empresa destacou que os preços seguem critérios de mercado e levam em conta variáveis como o custo de petróleo adquirido a valores internacionais, além da cotação do dólar e de despesas com o frete. Ainda segundo a companhia, a política de preços adotada é transparente e baseada em critérios técnicos, alinhados às práticas do mercado internacional, podendo resultar em variações tanto para cima quanto para baixo, Kátia.
É, né? Aguenta o bolso aí, porque o negócio tá feio, né? Tá pesado.
Vai ser melhor jogar o peixinho na airfry, viu? Tá feio fritar o peixinho aqui.
Poxa, mas eu não gosto do peixinho na airfry, não. O salmão eu até gosto, mas eu prefiro um peixinho frito mesmo, o assadinho no forno.
O preço do bujão.
Na gás. A moquequinha. Ah, Jesus, não tá mole não. Tá chegando mensagens aí.
Não, chegou o vídeo do peixe frito aqui pra torturar a gente.
Quem
aqui
foi que mandou? Pode bloquear.
A Sueli, pois é.
Sueli, a gente vai bloquear você no WhatsApp, Sueli. Ela mandou mesmo?
Mandou, eu te mostrei aqui agora.
Pera aí, de a distância aqui não consegui ver direito.
Aí, ó.
É peixe mesmo? Deixa eu olhar isso aqui de perto. Não acredito nisso, não, Sueli, que você fez.
Um peixinho crocantezinho.
Sueli, chama aí o 99 Entrega, por gentileza.
Joia do Atlântico pra cá tá um pouquinho longe, amiga, viu?
Sueli, acho que joia,
ela
né,
bagunçou aí com a gente.
Menina, minha boca deu água.
Encheu de água. Um limãozinho, Sueli. Cervejinha geladinha, Sueli?
Não tô bebendo cerveja, mas água com gás ajuda, não tem problema.
O importante olha é ter aí, um peixe, ó.
Aqueles peixinhos, pititinga?
Pititinga, né?
É bom,
sardinha fritinho.
Também, fritinho aí. Com limão. Menino.
Sim, Kátia, daqui a pouco.
Ai, para.
Aí, acabou, né? Olha, a Sueli tá dizendo aqui que comprou o botijão de gás por R$ 143.
Nossa senhora, hein?
Lendo?
Não tá fácil, não, viu, minha gente?
Tá não.
Difícil pra um pai de família aí, por exemplo, que tem dois filhos, né? Pagar esse valor do botijão, se ele não tiver nenhum benefício, é bem
sim,
complicado,
sim.
Muito complicado mesmo. Mas vamos para frente. São 12 horas e 46 minutos. Agora a gente vai entrar aí de volta no noticiário policial, porque felizmente a gente vai atualizar aqui informações sobre esse terrível caso lá em Conquista. A gente vai falar o que se sabe, né, e o que falta esclarecer sobre o caso da jovem encontrada morta em um congelador. A Manuela Vieira Mato Silva, de 23 anos, ela foi encontrada morta dentro do congelador de uma geladeira lá em Vitória da Conquista, no último domingo. Ela estava desaparecida há 4 dias. O suspeito do crime foi identificado pela Polícia Civil como Lucas Santos Lima, que confessou o assassinato. Ele foi preso na segunda-feira, dia 30, aqui em Ilhéus. O corpo da vítima passou por necrópsia ontem para identificar detalhes como a data do óbito e a causa da morte. Mas o resultado da análise ainda não foi divulgado. O caso é investigado pela Delegacia de Vitória da Conquista. O corpo dela foi... da jovem foi encontrado depois que a companheira do suspeito, que é o Lucas, acionou a polícia. A mulher alegou que iria se mudar para o imóvel onde estava a geladeira e foi ao local para procurar o Lucas, que estava há um dia sem dar notícias. Ao chegar no local, a polícia militar constatou o fato. Ela acionou a polícia. A vítima foi colocada em posição fetal no congelador do eletrodoméstico. Após ser recolhido, o corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica, o DPT de Conquista, onde foi realizada a necrópsia, que até agora esse laudo não foi liberado, né? A gente vai falar agora quem é o suspeito, né? E o que ele disse sobre o crime, Carla.
Pois é, o Lucas Santos Limas, ele tem 29 anos e ele confessou para a polícia em depoimento que matou a Manuela. Ele disse que cometeu o crime após uma discussão ocorrida enquanto os dois usavam drogas. O suspeito também relatou que teve uma breve relação com a jovem no passado, mas que já tinha sido encerrada. Para a polícia, o homem ainda ressaltou que cometeu o crime sozinho e que tentava fugir do estado. Até a publicação, né, desta reportagem, ele é considerado o único suspeito do crime. A Polícia Civil atribui a autoria exclusivamente a ele, mas, obviamente, as investigações elas continuam e se restarem evidências de participação de qualquer outra pessoa, ela será responsabilizada também, informou aí o delegado Roberto Júnior, titular da diretoria da Regional de Polícia do Interior, que é a DIRPIM Sudoeste Sul. E o que diz a família da vítima? O relacionamento entre os dois foi confirmado pela tia da jovem, viu, Kátia? Que classificou aí Lucas como um homem violento. E ela disse o seguinte: ele nunca aceitou o término. Então ficava rodeando Manu para que ela voltasse com ele. Soube que ele era uma pessoa bem agressiva e que, inclusive, batia em pessoas em situação de rua, pontuou a mulher, que pediu para manter a identidade preservada. Ela também levantou suspeitas aí da participação da companheira de Lucas no crime. Uma coisa que me chamou a atenção é que a namorada do Lucas encontrou o corpo de Manu. Depois ele fugiu para Ilhéus, que é onde o avô dessa moça tem pousada. Estou achando tudo muito estranho, afirmou, né, no caso, a tia da vítima. Tem mais aí, né, Kátia?
Ela diz ainda, né, que o que não entra na cabeça dela é que o Lucas ficou sem dar notícia um dia à namorada. Aí ela foi na casa que estava morando e que nem tinham pertences dela nem dele.
Uhum.
Completou a tia da vítima. No entanto, a companheira do suspeito não é tratada como suspeita de envolvimento no assassinato. Inclusive, ontem uma pessoa comentou isso comigo. Pra mim, essa namorada do Lucas cometeu o crime junto com ele. Aí eu disse, porém, a polícia informa que ela foi procurar por ele nessa casa, que segundo ela, eles iam morar lá ainda.
Uhum.
E que ao chegar no local tinham pertences de mulher. E que vasculhando a casa, ela encontrou esse corpo. E ela acionou a polícia. Eu também me pergunto, quando ela encontrou esse corpo, será que ela não entrou em desespero? Pediu socorro em alguém? Pra alguém ter que chamar a polícia porque ela não aguentava nem fazer isso. Enfim, é um negócio complicado, delicado. Eu espero que a polícia investigue direitinho e descubra se o Lucas fez isso sozinho ou não. Independente de ter feito sozinho ou não, ele tem que pagar na justiça. Se tiver mais alguém envolvido, obviamente também tem que pagar. Porque é uma vítima, né? Mais uma vítima aí, mais uma mulher vítima. E tudo muito brutal, né? Porque você mata uma pessoa e coloca no congelador, né? Na imagem que eu vi, é como se nem o pescoço dela tivesse, né? Na cabeça. A cabeça, o pescoço tivesse no corpo, né?
Isso.
Parece como se tivesse decapitada. Não na imagem que a gente viu, uhum, né, Carla?
A impressão que tivemos.
A impressão que tivemos, porque o corpo tá em posição fetal,
congelado,
uhum, mas quando a gente vê a imagem, parece que é como se tivesse sem as pernas, né, do joelho para baixo e sem o pescoço. Algo muito brutal mesmo, muito pesado as imagens.
Até
tá?
Porque é complicado caber em um congelador daquele.
A pessoa da caber naquele congelador todinho é, uhum, complicado, né?
Uhum.
Meu Deus, eu aguardo ainda esse esclarecimento da polícia, porque falta esclarecer o seguinte. A tia da Manuela contou que a jovem suspeitava estar grávida pela terceira vez. A confirmação ou não da gestação só seria identificada na necrópsia, que também deve apontar a causa da morte. O resultado será nos próximos dias. Outro ponto investigado que deve aparecer no laudo cadavérico é a data da morte da vítima. A polícia suspeita que o crime tenha acontecido no mesmo dia do desaparecimento dela. Ela desapareceu dia 25 de março e o corpo foi encontrado dia 29 de março. Então, a necrópsia é muito bem feita e esclarece toda ou qualquer lesão que o corpo da vítima tenha, como uma eventual gravidez, por exemplo. Se ela estiver grávida, tem como identificar se ela estava, né? Então, é muito importante a questão do laudo, que certamente será compatível com a versão dada pelo autor, pontuou aí o delegado Roberto Júnior. Então, a gente aguarda esse laudo, né? Assim que ele for divulgado, a gente vai, sim, divulgar aqui no Jornal do Meio Dia, né? Terrível isso, muito terrível mesmo. 12 horas e 53 minutos. Chegando alguma mensagem aí para divulgar, ou a gente pode seguir aqui?
Vamos seguir aqui.
Vamos seguir com a informação. A gente vai falar de uma operação aí, hein? Grande operação. Polícia cumpre 16 mandados de busca e apreensão em operação contra desvio de verbas públicas no interior da Bahia. Pois é, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, CGU, cumpriram hoje 16 mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa suspeita de desvio de verbas públicas, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Serrinha e Santa Luz, todas aqui na Bahia. O ex-prefeito de Serrinha, Adriano Lima, e o deputado estadual Marcinho Oliveira, do PRD, foram alvos dos mandados judiciais. A nossa fonte G1 aqui teve a informação que a assessoria de Adriano Lima informou que ele irá emitir um pronunciamento quando o mandado de busca e apreensão for finalizado. E também tenta contato aí com a assessoria do deputado estadual Marcinho Oliveira. Adriano Lima foi prefeito de Serrinha entre 2017 e 2024. Já Marcinho Oliveira, que atualmente ocupa o cargo de deputado estadual, foi vice-prefeito de Santa Luz entre 2017 e 2020. E de acordo com a Polícia Federal, as investigações apontaram que o ex-prefeito de Serrinha, outros servidores públicos e empresários, fraudaram licitações de locação de veículos entre 2017 e 2024. O esquema funcionou da seguinte forma. Explica pra gente, Carla.
As licitações de locação dos veículos eram fraudadas pelo grupo. Após a fraude, o dono da empresa de carros, o deputado estadual Marcinho Oliveira, ele realizava transferências e pagamentos em espécies aos servidores e gestores. Os valores eram oriundos de superfaturamento e na execução dos serviços. De acordo com a Polícia Federal, nos locais foram apreendidos aparelhos eletrônicos e documentos em poder dos investigados, os quais serão submetidos à perícia.
É, então tá aí, né? Mais uma operação, polícia jogando duro contra desvio de verbas públicas, fraude à licitação e lavagem de dinheiro aqui na Bahia. A gente vai aguardar aí mais novidades sobre isso. Se surgir, voltamos a falar sobre o assunto. Agora vamos falar da Operação Diamante de Sangue, que prende 10 investigados e apreende a aeronave utilizada por grupo criminoso. 10 pessoas investigadas por integrar uma organização criminosa especializada em furtos de joalherias, estelionato e tráfico de drogas foram presas durante a Operação Diamante de Sangue, deflagrada hoje, em desdobramento das ações coordenadas pela Polícia Civil da Bahia. As prisões ocorreram nos municípios de Salvador, Aracaju, São Paulo, Goiânia, Fortaleza e Rio de Janeiro. Durante o cumprimento, né, dos mandados judiciais, foram apreendidos valores em espécie, aparelhos celulares, documentos e veículos de luxo e também bens que, segundo as investigações, estão relacionados à ocultação e movimentação de recursos provenientes das atividades ilícitas. Outro destaque da operação foi o sequestro de uma aeronave localizada no estado de Roraima, apontada como instrumento utilizado para apoio logístico ao transporte de drogas e deslocamento de integrantes do grupo criminoso entre diferentes estados e federação. As investigações indicam que a organização criminosa possuía atuação estruturada e divisão de tarefas, com integrantes responsáveis pela execução de furtos qualificados contra joalherias, aplicação de golpes eletrônicos e movimentação financeira destinada à lavagem de capitais. O grupo também é investigado por envolvimento com o tráfico de drogas e utilização de dados pessoais sigilosos para a prática de fraudes bancárias. A Operação Diamante de Sangue é conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais, DEIC, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Salvador, com suporte técnico do Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil e do Núcleo de Inteligência do DEIC. A ação contou com o apoio das Polícias Civis dos Estados de Sergipe, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Roraima, além da Polícia Rodoviária Federal. As diligências seguem em andamento para identificar outros envolvidos e ampliar a responsabilização penal dos integrantes do grupo criminoso. Então tá aí. Operações e operações e mais operações por hoje, hein? É, na Bahia e em outros estados. Que coisa, viu? Olha, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio-Dia, que vai encerrar por aqui a edição desta quarta-feira. E agradecendo a sua audiência, caro ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você também, Carla, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia. Boa tarde para você também, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que tem o oferecimento Natura e Léus. Quanto mais você compra, mais você economiza. Natura e Léus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração. Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.